Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 21. O perigo da centralização. Santa Helena, Califórnia, 4 de setembro de 1902. Aos dirigentes da nossa obra médica. Caros irmãos, o Senhor atua imparcialmente em todas as áreas de sua vinha. São os homens que desorganizam a sua obra. Ele não concede ao seu povo o privilégio de coletar grandes somas de dinheiro para estabelecer instituições em poucos lugares, de modo que nada fique para instalar instituições similares noutros lugares. Muitas outras instituições devem ser fundadas nas cidades dos Estados Unidos, especialmente na parte sul, onde até agora pouco tem sido feito. Deve-se compreender e dirigir com êxito muitos empreendimentos médico-missionários nos países estrangeiros. A fundação de sanatórios é tão importante na Europa e noutras terras estrangeiras quanto é nos Estados Unidos. Quero, Senhor, que seu povo compreenda devidamente a espécie de trabalho que deve ser realizado, bem como a sua parte como administrador fiel e prudente no investimento de recursos. No tocante à construção de edifícios, ele quer que se calcule o gasto a fim de saber se há dinheiro suficiente para concluir o empreendimento. Quer também que lembremos que não se deve concentrar todo o dinheiro de modo egoísta em poucos lugares somente, mas convém ter em conta outros muito numerosos onde também devem ser construídas instituições. Das instruções que recebi, depreende-se que os administradores de todas as nossas instituições, especialmente dos sanatórios recém-inaugurados, devem economizar com cuidado para poder acudir em auxílio de instituições similares que devam ser fundadas noutras partes do mundo. Mesmo que tenham em caixa boa quantia de dinheiro, cumpre fazer planos com vistas para as necessidades do grande campo missionário de Deus. Não é a vontade de Deus que seu povo construa hospitais gigantescos em qualquer parte. Em vez disso, convém fundar muitos deles. Não devem ser grandes, mas suficientemente equipados para realizarem um trabalho bom e completo. Foram-me feitas advertências acerca da formação de enfermeiros e evangelistas médico-missionários. Não devemos centralizar esse preparo num único lugar. Em todos os sanatórios existentes, devem ser preparados jovens de ambos os sexos para o trabalho médico-missionário. O Senhor abrirá perante eles um caminho ao se porem a trabalhar para Ele. As provas evidentes do cumprimento das profecias declaram que está próximo o fim de todas as coisas. Muito trabalho importante precisa ser feito fora e distante dos lugares em que, no passado, nossa obra esteve grandemente concentrada. Ao canalizarmos água para irrigar um jardim, não tratamos de regar uma parte somente, deixando as demais em completa aridez a clamarem: "Dá-nos água!" Isso, não obstante, representa a maneira como a obra tem sido executada em poucos lugares, com o abandono do vasto campo. Permanecerão desolados os lugares áridos? Não. Circule água por todas as partes, levando consigo alegria e fertilidade. Jamais devemos confiar na reputação e reconhecimento mundano. Nunca, ao fundar instituições, devemos tentar competir com as instituições mundanas em tamanho e esplendor. Alcançaremos a vitória não construindo edifícios enormes, nem rivalizando com os nossos oponentes, mas cultivando um espírito cristão, espírito de mansidão e humildade. Mais valem a cruz e as esperanças frustradas com a vida eterna final do que viver como príncipes e perder o céu. O Salvador da humanidade nasceu de pais humildes, num mundo mau e amaldiçoado por causa do pecado. Foi criado na obscuridade de Nazaré, pequena cidade da Galiléia. Começou seu trabalho na pobreza e sem alta linhagem mundana. Assim, introduziu Deus o Evangelho de maneira inteiramente diversa da que muitos em nossos dias considerariam aconselhável para a proclamação desse Evangelho. No próprio início da dispensação evangélica, ensinou ele à sua igreja a não confiar na grandeza nem no esplendor mundanos, mas no poder da fé e da obediência. O favor de Deus é de mais valioso do que ouro e prata. O poder do seu Espírito é de valor incalculável. Assim diz o Senhor, os edifícios só darão feição à minha obra quando os que os constroem seguirem a minha instrução referente ao estabelecimento das instituições. Se os que no passado dirigiram e sustentaram a obra fossem dominados por sentimentos puros e santificados, jamais teria havido acúmulo egoísta de grande quantidade dos meus recursos em um ou dois lugares. Instituições teriam sido estabelecidas em muitos lugares, as sementes da verdade semeadas em muitos campos mais teriam germinado e produzido fruto para minha glória. Os lugares que foram negligenciados precisam agora merecer a nossa atenção. O meu povo precisa fazer uma obra rápida. Os que com pureza de propósito se consagrarem inteiramente a mim de corpo, alma e espírito, trabalharão segundo os meus métodos e em meu nome. Cada qual se manterá em seu lugar e olhará para mim, seu guia e conselheiro. Instruirei o ignorante e ungirei com colírio celestial os olhos de muitos que agora estão imersos em trevas espirituais. Suscitarei obreiros que executem a minha vontade para preparar um povo que subsista perante mim no tempo do fim. Em muitos lugares que já deveria haver sanatórios e escolas, estabelecerei as minhas instituições, as quais virão a ser centros de preparo de obreiros. O Senhor influenciará a mente de pessoas em setores inesperados. Alguns que aparentam ser inimigos da verdade empregarão pela providência divina. Os seus meios para comprar propriedades e construir edifícios. Com o tempo, essas propriedades serão oferecidas à venda a preço muito inferior ao seu custo. Nossos irmãos reconhecerão nessas ofertas a mão da providência e comprarão assim propriedades excelentes para serem usadas na obra de educação. Planejarão e agirão com humildade, abnegação e sacrifício. Assim é que homens de posses estão conscientemente preparando auxiliares que permitirão ao povo de Deus fazer a sua obra avançar rapidamente. Em vários lugares serão compradas propriedades para serem usadas como instituições de saúde. Nossos irmãos devem estar atentos às oportunidades de comprar, fora das cidades, propriedades em que já haja edifícios e pomares em plena produção. A terra é um investimento valioso. Junto aos nossos sanatórios, deve haver terrenos, dos quais uma pequena parte seja usada para a construção de residências dos funcionários e de outras pessoas que se preparam para a obra médico-missionária. Muitas vezes me foi mostrado que não é sábio construir instituições gigantescas. Não é pelo tamanho de uma instituição que deve ser avaliada a grandeza da obra em prol da salvação das pessoas. Um sanatório gigantesco exige muitos obreiros, e onde muitos deles estiverem reunidos, é sobremodo difícil manter padrão elevado de espiritualidade. Numa instituição grande, pode ocorrer que os cargos de responsabilidade sejam desempenhados por obreiros de pouca espiritualidade, que não exercem sabedoria no procedimento com os que, se fossem sabiamente tratados, seriam despertados, convencidos e convertidos. Não foi feita em nossos sanatórios a quarta parte do trabalho que poderia haver sido realizado, de abrir as escrituras aos pacientes em nossos sanatórios, se os próprios obreiros houvessem recebido ampla instrução religiosa. Onde muitos obreiros estão reunidos num lugar, é necessária uma administração de grau espiritual muito mais elevado do que em geral tem sido mantida em nossos grandes sanatórios. Estamos muito próximos do mundo eterno. Os juízos de Deus estão prontos para começar a cair sobre os habitantes da terra. Deus envia esses juízos para sensibilizar homens e mulheres. Ele tem um propósito em tudo que acontece no nosso mundo e deseja que tenhamos uma mente espiritual para habilitar-nos a perceber sua obra manifestada em eventos tão extraordinários no passado, mas que agora estão ocorrendo quase que diariamente. Temos perante nós uma grande obra, a obra finalizadora de dar a última mensagem de advertência de Deus a um mundo pecador. Mas que temos nós feito para dar essa mensagem? Observem, peço-lhes, os muitos e muitos lugares que jamais foram penetrados. Vejam nossos obreiros pisando sempre as mesmas terras, enquanto ao seu redor há um mundo negligenciado, jazendo em maldade e corrupção, um mundo até agora não advertido. Para mim, esse é um terrível quadro. Que espantosa indiferença manifestamos para com as necessidades de um mundo que está perecendo.